Vamos para o próximo assunto e a gente vai falar de tecnologia, de inovação, de megas tendências mundiais 2040. Apresenta os principais desafios do Brasil nos próximos anos. Esta obra conta com a participação de mais de 26 pesquisadores e levantou aspectos sociais, geopolíticos, tecnológicos, econômicos e ambientais. Elaborada com a participação de diversos pesquisadores, inclusive do grupo de pesquisa Conecticidade, que é do Laboratório de Cidades, Tecnologia e Urbanismo da Poli, do Departamento de Engenharia de Produção. E eu vou conversar justamente com o professor Marcelo Pessoa, que é do Departamento de Produção da Poli, participou desse trabalho, conversa conosco, é nosso convidado, para a gente detalhar um pouquinho mais esse trabalho realizado por diversos pesquisadores, que está nessa obra que foi lançada essa semana. E me chama a atenção, assim, entender como a gente pode hoje, na atualidade, não prever o futuro, mas se preparar para o futuro e os grandes desafios que os países, especialmente o Brasil, têm em diversas áreas, não é, professor? Fala um pouquinho do objetivo desse trabalho.
Esse trabalho foi um trabalho muito interessante, a gente teve a oportunidade de participar. Ele foi coordenado pela professora Elaine, da Católica de Brasília, junto com a SECOR. A SECOR é a Associação dos Funcionários Públicos de Planejamento e Orçamento. Então isso é importante porque é um lastro, digamos, do governo, né, que é quem executa o orçamento. E como você bem falou, a ideia não é adivinhar o futuro. Muito pelo contrário, é compreender quais são as tendências, e a gente entende tendência como algo que tem uma probabilidade muito alta de acontecer, para que a gente, com essas tendências claras, a gente possa tomar decisões hoje para consertar o nosso rumo ou reforçar o nosso rumo, né? E então o livro, nesse aspecto, ele consolidou uma série de oficinas, é uma técnica de planejamento de longo prazo, né, que foi construída a partir de oficinas realizadas com diversos especialistas de diversas áreas, né? E a gente teve participação em um dos capítulos sobre as cidades do futuro, porque os demais capítulos tratam de temas bastante gerais, como crescimento populacional, saúde, coisas desse tipo.
Há vários temas aqui, eu estava vendo os pontos organizados por tópicos, tem muita coisa, tem envelhecimento da população, que já é realidade, não é tendência, por exemplo, exatamente isso que o professor está falando, em cima dos problemas reais, o que a gente tem certeza que está acontecendo ou vai acontecer, né? Então tem novos materiais, biorrevolução, digitalização, virtualização, internet das coisas, que é um tema que a gente sempre trata aqui também, professor, transição para economia de baixo carbono, tudo, né, o que será o futuro, já estamos com o pé nesse futuro, sem dúvida alguma. E as cidades inteligentes é um tema que aqui na universidade vocês já estudam, diversas áreas vêm estudando e trabalhando nisso. Então fala um pouquinho mais também desse assunto, que é muito pesquisado aqui na USP, né?
Então, Roxane, tem vários grupos aqui na universidade, inclusive tem um NAP de USP Cidades, né? E o nosso aqui é da Engenharia de Produção.
Isso.
A questão das cidades inteligentes é uma questão extremamente interessante, porque o desenvolvimento tecnológico acontece de uma maneira muito rápida, né? Surgem novas tecnologias, surgem novas aplicações, novas oportunidades. Mas essas tecnologias nem sempre são disseminadas rapidamente. Então, a ideia é usar essas tecnologias que estão disponíveis, e como sempre uma tecnologia nova, muitas vezes ela não é acessível, ela é cara, porque ela acabou de ser descoberta, teve investimento grande no seu desenvolvimento, mas tem muitas tecnologias que já atingiram, digamos, um patamar de custo muito baixo. E então a ideia é justamente escolher e planejar o uso dessas tecnologias com bastante intensidade nas cidades para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do cidadão, para que a gente consiga oferecer serviços melhores, mais oportunidades para o cidadão e maior transparência na gestão pública.
Uhum. Seria interessante o senhor dar exemplo. O senhor disse, olha, tem tecnologias mais caras, né, que você está num processo ainda de incorporação, e há outras já mais acessíveis, mais baratas. Dá exemplo para a gente, do que a gente está falando?
Tem um exemplo que eu gosto muito. Há muitos anos atrás, aqui na cidade de São Paulo, para uma questão de fiscalização da circulação dos ônibus urbanos, foram instalados GPS em todos os ônibus. Antes disso, eu me lembro, aqui na escola, o pessoal da elétrica fez um projeto de colocação de um equipamento que rastreava os ônibus, etc. Mas era uma coisa muito cara. A instalação do GPS foi possível, por quê? Por causa do celular. Todo celular tem um GPS. Então, com essa tecnologia do celular, que é a SP Trans, eu acho que fiscaliza a circulação dos ônibus, que os ônibus são concessões, são empresas privadas que prestam um serviço público e precisam ser fiscalizados pela prefeitura. Então, essa era uma necessidade tecnológica, e esses dados eram utilizados para verificar se os ônibus saíram no horário, chegaram no horário, quanto que atrasaram, se estão circulando o número de ônibus que foi combinado no contrato de concessão, esse tipo de coisa.
Uhum.
Bom, qual é uma consequência disso? Ora, eu tenho informação de onde está cada ônibus a cada momento, certo?
Uhum.
E qual que é a ideia que surgiu? Dados abertos. Esses dados foram liberados. E tem empresas que fizeram aplicativos de celular para oferecer para o cidadão onde que o ônibus está. Então o ônibus, eu vou pegar um ônibus, eu posso verificar onde ele está para não ficar feito bobo lá no ponto esperando meia hora.
Programar o horário.
Programar para chegar no momento correto no ponto do ônibus. Isso, por exemplo, é uma qualidade de vida na área de mobilidade. Agora, isso tem um custo relativamente baixo, certo? Só as grandes cidades têm. Por que que as cidades pequenas ou todas as cidades não têm isso? Entendeu? Esse é um exemplo interessante porque é de mobilidade e o cidadão não precisa ficar esperando no ponto. Ele sabe quando o ônibus está chegando, chega alguns minutos antes para não perder, e a tecnologia oferece esse tipo de coisa. Há um custo muito baixo.
Uhum.
Esse é eu acho que é um grande exemplo. Digamos, antes do celular, da existência do celular, era possível? Era. Como eu falei, teve um projeto elétrico, o pessoal colocava um sinal no chão, uma antena no chão. Essa antena capturava quando o ônibus passava, aí conversava lá com o ônibus e mandava o sinal para não sei aonde, não sei o quê. Que é uma coisa muito mais complexa, muito mais cara.
Agora essa tecnologia...
essa informação não era, digamos, liberada para o cidadão.
Uhum.
Não tinha acesso a isso. Era uma coisa restrita à fiscalização da circulação dos ônibus.
Uhum.
Entende a diferença?
É muito grande, não, com o celular.
É extremamente interessante. Assim como esse exemplo, tem uma série de outras coisas, né? Que são confortos que podem ser oferecidos ao cidadão para não se formar fila, como, por exemplo, a marcação de consultas médicas, acompanhamento do prontuário eletrônico. Aí a gente entra lá no assunto de digitalização do mundo, né?
Uhum.
Entende? Então, o que a gente tem estudado muito é justamente o uso dessas tecnologias, que muitas vezes elas já são usadas nas grandes cidades e não nas pequenas cidades, por falta, às vezes, de planejamento e organização das cidades menores, e a gente está tentando incentivar isso.
Uhum. Tem um dos tópicos do livro, professor, que fala... de recursos naturais, né? Água, alimentos, fontes energéticas, que é um outro assunto super discutido na atualidade.
É outro problema, né?
muito atual, né? Muito atual.
A minha leitura disso aí é o seguinte, desde a Revolução Industrial, o pessoal começou a aumentar a produção, aumentar a produção, aumentar a produção, entendendo que o planeta era infinito. Né? Uhum. Década de 50, o símbolo de avanço, né? O símbolo de economia pujante era a fumaça nas chaminés das indústrias, né? Até o momento, que foi mais ou menos a década de 70, que caiu a ficha. Gente, esse negócio tem limite. Quer dizer, o planeta tem limitações. E os países demoraram também para cair a ficha de que mexer com o clima e mexer com essas questões do planeta não tem fronteira. Quer dizer, não é que eu preservo no meu país e o meu país e o país vizinho pode destruir a natureza. Não, porque a água corre, o ar circula, então isso precisa ser um pacto global. E está muito difícil de conseguir, digamos, ter um alinhamento sobre isso. Principalmente porque isso mexe no bolso, né? Aliás, na apresentação do livro teve uma discussão justamente sobre isso, que é o negócio da consciência, né? A professora Jane deu um exemplo interessante. Uma coisa é você falar da sustentabilidade e outra coisa é você agir, né? Aí ela fez uma pergunta numa palestra que ela deu: todo mundo tem carro aqui? Ah, tudo bem. Vocês usam combustível álcool ou gasolina? Ah, não, a gasolina que é mais barata, não sei o que, não sei o que. Não, mas a gasolina não é sustentável e o álcool é. Então a consciência é: eu vou pagar mais caro porque o álcool é sustentável. Uhum. Então quando a coisa mexe no bolso, fica mais complicado. Quer dizer, além da questão da exploração propriamente dita dos recursos naturais, é necessário, é importante a conscientização da população e que todos mudem as suas atitudes.
Sem dúvida, né? Vai depender disso.
Agora, a questão do custo e a conta não fechar, né? Na própria apresentação, o professor Fernando, aqui do departamento, fez uma casa sustentável, segue uma série de normas que ele trabalha, né? É uma casa sustentável, uma casa isso, uma casa aquilo. Ele falou, mas a conta não fecha, porque exatamente a questão da sustentabilidade ainda tem uma série de questões em aberto. Quer dizer, eu preciso usar a madeira que foi reflorestada, não pode ser madeira da Amazônia. Agora, como é que eu sei que a madeira é certificada? Tem muita coisa a fazer sobre essa questão.
Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, alguns dos tópicos desse trabalho que reúne pesquisadores, Megas Tendências Mundiais 2040, Escola Politécnica, o Laboratório Conecticidade da Poli, contribuindo com as discussões sobre cidades inteligentes. Professor Marcelo Pessoa, do Departamento de Engenharia de Produção, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, professor?
Que agradeço, Roxane. Estamos à disposição.